é assunto.
São 9 horas e 19 minutos, voltando aí do bloco com acústicos e valvulados.
Cabelo fora do lugar.
E no final de 1918, a gripe espanhola chegava à Lagoa Vermelha, uma das mais cruéis pandemias da história da humanidade. Também fez vítimas no município. O professor Cláudio Júnior Damin foi responsável por uma pesquisa extensa que resgatou um pouco dessa história. Nós vamos em seguida conversar com ele para sabermos de onde surgiram os registros, os relatos, né, do que foi levantado com relação àquela pandemia e até se há possibilidade de fazer uma associação com o que vivemos hoje. Antes, lembrando que esse espaço, né, que é reservado para a participação da nossa unidade móvel, tem o patrocínio da Doce Show. Tudo que você procura em doces, na Doce Show tem. Lanches, balas, pirulitos, chocolates, muitos produtos para confeitaria. Você, amiga dona de casa, que quer preparar aquele bolo gostoso ou aquela trufa para vender, a Doce Show ajuda você. Dispomos de uma linha completa de produtos para confeitaria da conceituada marca Mavalério. Vem para a Doce Show, também correspondente Banrisul. Casa das Tintas, além de oferecer aos clientes toda a linha de tintas coral e souvenir, as melhores marcas do mercado, tem uma novidade. Em parceria com o Sindicato de Lojas Regional Lagoa, a Casa das Tintas participa de uma grande promoção para comemorar os 30 anos da entidade. Você compra e a cada R$100 em compras ganha uma cautela e concorre a uma moto 0 km. O sorteio será no dia 11 de julho. Casa das Tintas, Presidente Vargas, fone 3358-5362. 9h21, céu brilhando bonito, sol azul em Lagoa Vermelha, em Brasília. Como vai o tempo, Cláudio Júnior Damin? Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique de Lagoa e de toda a nossa região. Aqui em Brasília está uma, que a gente diz aí no Rio Grande do Sul, uma garoa. Né?
Aí tem instabilidade.
É bem estável, está bem estável o tempo aqui nessas últimas semanas. Aqui praticamente chove todos os dias, né?
Olha só, maravilha, o que está sobrando aí está faltando aqui, né, Cláudio?
Exato, é a situação do Rio Grande do Sul em muitos municípios, né, situação de emergência e alguns até de calamidade pública em função da estiagem.
Pois é. Professor, o senhor vem fazendo uma pesquisa e inclusive é coordenador do site Lagoa Vermelha Histórica, trazendo informações agora sobre a gripe espanhola. Fala um pouco sobre esse trabalho, como foram levantados esses dados.
Exato, Flávio. Um colega meu de universidade fez uma pesquisa sobre a gripe espanhola no município de Alegrete, lá na fronteira. E eu fui atrás também de informações, porque a gripe espanhola, ou também chamada de influenza espanhola, que é do vírus H1N1, atingiu praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul nos últimos meses de 1918. Então, eu fui buscar informações para ver se eu encontrava determinados registros sobre a ocorrência da gripe aí na nossa Lagoa Vermelha. Eu tive alguma dificuldade porque nós temos apenas alguns jornais da época, lá na década de 1910, disponíveis digitalmente. O principal deles, no caso que teve algumas referências aqui no meu artigo, é a Federação, que era o jornal, digamos assim, oficial do Partido Republicano Rio-Grandense, que era o partido que dominava a política estadual e a política municipal em Lagoa Vermelha. Só que eu não achei tantas informações nos jornais, mas sim informações, na verdade, relatos de religiosos. Tá? Religiosos, um religioso da Igreja Luterana, que chegou a Lagoa Vermelha no final de outubro de 1918, e também de dois religiosos da Igreja Católica e pertencentes a dois religiosos capuchinhos, que era, digamos assim, o grupo da Igreja Católica que atendia religiosamente a região de Lagoa Vermelha, o município de Lagoa Vermelha, que à época era 5 vezes maior do que a extensão de hoje da nossa lagoa. E eu também descobri o seguinte, que eu não encontrei tantos registros nos jornais, porque à época foi estabelecida uma censura pelo presidente da época, que na verdade era o ditador, Borges de Medeiros. Né? Justamente, ele alegava que a censura dos jornais se daria para não causar pânico à população. Em todo caso, eu tentei de alguma maneira reconstruir aquele período, de final de 1918, início de 1919, e me baseei muito fortemente nos relatos desses religiosos, tanto da Igreja Luterana, que começou as suas atividades em outubro de 1918, quanto dos capuchinhos que já, enfim, desde o final do século passado, já estavam presentes na região de Lagoa Vermelha.
Há dados sobre a população estimada naquela época, Cláudio?
Sim. Eu encontrei um registro da população de 1918. Em Lagoa Vermelha nós tínhamos 25.500 pessoas. Né? Obviamente que o município tinha uma extensão muito grande. Então o município ele compreendia, por exemplo, hoje, que são municípios, né, já emancipados, Protásio Alves, Cacique Doble, Barracão, Ibiraiaras. Né? E o que me chamou a atenção também, Flávio, é que a vila de Lagoa Vermelha, né, então o município total tinha 25.500 habitantes. Só que a vila, que é o que a gente pode chamar hoje de cidade, tinha apenas 1.200 habitantes, ou seja, menos de 5% dos habitantes. E o município, à época, em 1918, também possuía uma colônia italiana, que era muito próspera, né, que era a colônia de Sananduva. Então nós temos aqui os relatos de dois freis capuchinhos, o frei Gentil, que depois vai ser o atual município de Gentil em homenagem a ele, e o frei Pedro Aleixo, que atendiam espiritualmente os colonos de Sananduva e de toda a região, né? E eles contam, inclusive o frei Gentil, ele esteve com febre por um bom tempo, assim, ele passou um mês viajando com febre, e mesmo com febre ele seguiu atendendo os necessitados e as pessoas que solicitavam um atendimento espiritual à época, que era um atendimento muito, muito importante, né? Porque a igreja ela tinha uma penetração, principalmente a igreja católica, ela tinha uma penetração muito grande nesses distritos, nesses povoados, onde muitas vezes o poder público não possuía estruturas de saúde ou estruturas educacionais, e a igreja, e principalmente os religiosos, os capuchinhos da nossa região, eles tinham essa condição de ajudar as pessoas, né?
A gente sabe que a gripe espanhola vitimou milhões de pessoas em todo o mundo. Como foi em Lagoa Vermelha essa pandemia, Cláudio?
Sim, eu não encontrei relatos de mortes na vila de Lagoa Vermelha. Tá? E esse é um problema histórico da gripe espanhola, porque você tem estimativas de mortes. Então, no mundo se estima que 1,5% de toda a população da época, o que daria umas 20 milhões de pessoas, acabaram indo a óbito em função dessa pandemia. No Brasil, você também não tem números muito precisos, nem em Porto Alegre, não é? Porque não havia muita notificação, o sistema, a estrutura de saúde pública e mesmo privada não era tão especializada e tão grande quanto é hoje. Muitas pessoas morriam, a maior parte das pessoas morria em casa, então você muitas vezes nos municípios do interior você não tinha médicos suficientes. Há um relato aqui do pastor luterano Rodolfo Hasse, que salienta que em Lagoa todos os médicos acabaram caindo em função dessa doença. Então nós não temos, digamos assim, números exatos sobre mortes, e os relatos eles são muito poucos. O que eu consegui encontrar foram relatos de dois óbitos na colônia, enfim, no distrito de Sananduva. Um do senhor Amílcar Ivec, que era subdelegado de polícia de Sananduva, que faleceu no dia 24 de novembro, e aí os relatos contam que ele acabou sofrendo por 5 dias, teve o sacramento da extrema-unção e acabou falecendo. E também na colônia de Sananduva nós tivemos no dia 8 de dezembro de 1918 o falecimento de um jovem de 20 anos chamado de Ângelo Brunetto. É? Mas especificamente na vila de Lagoa Vermelha eu não encontrei relatos de mortes. E mesmo o pastor luterano, que acabou indo morar no tempo da pandemia aí na cidade de Lagoa Vermelha, mesmo ele diz que os casos fatais foram poucos ou quase nenhum. Então não há muita... Não, é? Não há muita certeza quanto à questão das vítimas. Do ponto de vista do município, o pastor luterano conta que os cultos tiveram que ser suspensos por 4 semanas. O governo do estado também suspendeu o funcionamento das escolas por um determinado período, acredito que um mês. Né? Então, quando a gente compara com o que a gente está vivendo hoje, lá também se teve um período de uma espécie de quarentena ou de distanciamento e tal, justamente porque a gripe espanhola era muito, muito, ela se alastrava assim muito rápido e se tinha pouco conhecimento sobre o que efetivamente era aquela doença.
Pois é, hoje se fala muito, né, nessa relação que dá para fazer, há um século se passou da gripe espanhola com o atual coronavírus. Historicamente, que associação nós podemos fazer entre aquele momento da humanidade, da nossa própria história e esse momento? Tem muitos pontos em comum, não é, Cláudio?
Exato, a gente pode notar essa questão o fato de as missas, de os cultos terem sido suspensos por um determinado período de tempo, as pessoas terem se recolhido para dentro de casa, justamente porque, assim como a pandemia de hoje, é uma espécie de um inimigo invisível, não é? Que você não sabe onde ele está, mas que você pode ser afetado por ele. Há também uma questão do medo, né? Do temor de ser contaminado, e isso afeta o cotidiano, o psicológico das pessoas. Algo que hoje também, mesmo com todo o avanço científico que nós temos hoje, há um desconhecimento em relação à ciência, da própria Covid-19 ou do novo coronavírus. E aí imagine o ouvinte em 1918, qual era, né, o tamanho do conhecimento. E algo também que deve ser pontuado, que aí é uma diferença, é a própria estrutura de saúde, né? Então, Lagoa Vermelha não existia um hospital, em Sananduva não existia um hospital com instrumentos, etc., né? Você tinha alguns médicos que residiam na cidade e aquilo que se chamava de médico prático, que muitas vezes possuía uma farmácia, uma botica e tal, e ele, de algum modo, ajudava as pessoas com os remédios, né? Mas o que a gente pode comparar, então, é essa estratégia de um maior distanciamento social que acaba se impondo em função do medo e do desconhecimento em relação à doença, né? E hoje nós temos muito mais informações também em relação a óbitos, em quantidade de doentes, não é? Uma maior estatística sobre o que se passa do que em 1918. E há um dado interessante, Flávio, que, segundo o governo do estado, deixa eu ver se eu encontro aqui o número de óbitos, né, que em 1917 foram registrados 221 mortes em Lagoa Vermelha, e em 1918 foram 250 falecimentos. Então teve um crescimento de óbitos, e teve um crescimento de óbitos também no estado do Rio Grande do Sul, e o vice-presidente do estado da época, Dr. Protásio Alves, diz que a causa desse aumento de óbitos no Rio Grande do Sul foi justamente porque ele foi atacado pela influenza espanhola.
E esse período foi de quanto tempo aproximadamente? Há registros de quanto durou aquela pandemia?
Sim, Flávio, é o seguinte, na verdade foram duas ondas. Tá? Uma primeira onda nos primeiros meses de 1918, que a gente precisa relembrar que os meses de 1918... 1918 estava ainda acontecendo a Primeira Guerra Mundial, então surge uma espécie de um primeiro surto na Europa, mas esse surto acaba não se alastrando para o resto do mundo. E aí no segundo semestre você tem uma segunda onda da epidemia, e aí sim acaba se alastrando para todo o mundo. E chega no Brasil, chega em meados de agosto, através de um vapor inglês, né? Chega no porto de Recife, de Salvador e Rio de Janeiro, com pessoas contaminadas. E no Rio Grande do Sul, o vírus ele chega em 9 de outubro de 1918, através de um navio que chega no porto de Rio Grande, e em 23 de outubro, você também tem registros, primeiros registros de contaminação na estação ferroviária de Marcelino Ramos, né? E a linha ferroviária de Marcelino Ramos e até Santa Maria. Então você teve vários e várias pessoas contaminadas na estação ferroviária de Marcelino Ramos, e há inclusive relatos de que todos os funcionários da estação ferroviária foram acometidos de gripe espanhola. Mas o pico dessa segunda onda foi precisamente entre outubro, novembro e dezembro. Tá? Há um registro do jornal A Federação de 22 de dezembro de 1918, que dá conta que dizia o seguinte, que em Lagoa Vermelha está em completo declínio a influenza espanhola, tendo sido raros os casos fatais. Então, digamos assim, o momento mais forte da pandemia foi no último trimestre de 1918, e a pandemia seguiu mais fraca, digamos assim, em 1919, tanto que em janeiro de 1919, o presidente Rodrigues Alves, presidente do Brasil, acabou falecendo também em função da contaminação que ele teve pela influenza espanhola.
É interessante todas essas histórias, levantamentos. Eu recebi agora, Cláudio, um WhatsApp aqui da Terezinha de Jesus. A Terezinha disse que a avó dela, a senhora Julieta Soares Farias, contava que dois irmãos dela morreram em 1918. Ela conta também que era de febre amarela na época, porque não se sabia sobre a própria influenza espanhola. A Anitta também, que fala sobre isso, o pai dela cuidava dos doentes, enterrava os mortos, parentes que pegaram, mas acabaram também não morrendo. Então, tem aí pessoas que viveram essa história ainda, conhecem em Lagoa Vermelha, Cláudio.
Sim, muito, muito interessante. E algo também que me chamou a atenção é que o Protásio Alves, que era um médico renomado à época, e hoje a gente conhece como sendo o município lá de Protásio Alves, ele era o vice-presidente do Estado, vice-presidente do Borges de Medeiros, e era também o secretário do Interior. E o Borges de Medeiros deu a ele, digamos assim, a prerrogativa de organizar de organizar o combate à gripe, né? E ele também faz algumas, enfim, num dos seus artigos do jornal A Federação, ele trata bastante da doença, fala sobre receitas médicas, o que deveria fazer, etc. E algumas características da influenza espanhola era que ela era, ele trata assim, de moléstia eminentemente contagiosa, tá? As pessoas elas tinham febre, a doença poderia atacar o aparelho respiratório ou o aparelho digestivo. E aí ele diz o seguinte, as palavras do Protásio Alves: a pessoa que sentir-se acometida da moléstia deve recolher-se ao leito, agasalhar-se sem excesso e, sobretudo, facilitar a renovação constante do ar do aposento. A resistência orgânica é a melhor defesa contra o germe da moléstia. Para isso é necessário que o ar respirado seja o mais puro, livre de contaminação. Então se tinha essa questão de que a contaminação ela era muito grande e você tinha de algum modo que isolar a pessoa. Inclusive ele diz que depois que a pessoa fosse curada era preciso fazer a desinfecção dos lençóis, dos travesseiros, das roupas da pessoa, ou inclusive queimá-las, né? Mas é muito importante também esses relatos que os ouvintes da tua rádio estão colocando agora, porque boa parte, né, da história da gripe espanhola acaba não sendo registrada nos meios oficiais, e a tradição oral, as informações oral, a história oral também é extremamente importante para que a gente possa reconstruir a história da influência espanhola em Lagoa Vermelha.
Maravilha. Cláudio, queremos agradecer imensamente a tua disponibilidade de atender o nosso convite. Naturalmente, lá no site Lagoa Histórica tem muitas informações interessantes sobre isso para os ouvintes que quiserem saber mais sobre essa pesquisa, esse trabalho que vocês realizaram. Um grande abraço aí, um bom trabalho para ti.
Muito obrigado, Flávio. Só uma última questão. Eu criei esse projeto, chama-se Projeto Lagoa Vermelha Histórica, justamente para reconstituir os fatos históricos de Lagoa Vermelha, colocar os livros sobre a história de Lagoa Vermelha que estão disponíveis lá. E o site é www.lagoahistorica.com.br. E relembrando também que quem não puder acessar, o site há uma versão um pouco mais resumida do artigo A Gripe Espanhola de 1918 em Lagoa Vermelha na última edição do jornal Folha do Nordeste aí de Lagoa. Muito obrigado pela oportunidade e bom dia a todos.
Valeu, um grande abraço. Eu, Cláudio Júnior Damin, falando com a gente hoje aqui no programa sobre a gripe espanhola, outra pandemia, né, registrada há um século atrás, um pouco mais, e que vitimou cerca de 20 milhões de pessoas. O mundo também chegou aqui em Lagoa Vermelha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
E atenção, a Exalta.